Allen. Vamos nessa, grande chance, abriu pela direita. Era o gol, olha o gol, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! Adriano é o nome dele.
Pegou, largou, tá viva dentro da grande área. O Fernandão bate. Gol!
Faz o gol, garoto. Faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol. Olha o gol, olha o gol, olha o gol.
Torcedor Colorado, iniciando mais um podcast aqui em GE.globo, episódio 226. Estamos diretamente de Montevidéu, no Uruguai, a bela e cara Montevidéu. Aqui, a equipe do GE.globo e da RBS TV acompanharam o empate do Inter na Libertadores, um empate com sabor amargo, como disse Alan Patrick na saída de campo, 1-1 com os bolsos. Um resultado que mantém o Inter vivíssimo na competição continental. Nesta edição, vou conversar sobre o jogo e todo o ambiente colorado aqui na capital uruguaia com o repórter Fernando Becker, da RBS TV. Fala, Becker, tudo bem?
Tudo bom, Bruno, tudo bem. Uma saudação aí para todos que nos acompanham no podcast. Graças a Deus, uma viagem tranquila para o Uruguai. Um jogo tranquilo, um jogo jogado, um jogo disputado, muito disputado, um bom jogo. Para o Inter, um resultado injusto.
E eu acho que podemos partir daí, antes também dizendo que o Dalmir Pinto, repórter cinematográfico, também compõe a equipe da RBS TV e do GE.globo aqui em Montevidéu. Fizemos, como disse o Fernando, um trabalho bom, tranquilo, aquela correria de sempre, mas acho que levamos ao Rio Grande do Sul todas as principais informações do Inter e também alguns bastidores. Eu quero deixar um espacinho desse podcast também para falar de Ener Valência. Mas começamos por aí, Fernando. Acompanhamos um bom jogo no Parque Central, bem jogado, disputado, com cara de Libertadores, casa lotada. O Inter talvez na sua melhor faceta em 2023, mas novamente um resultado injusto que decepcionou Mano Menezes, decepcionou comissão técnica e dirigentes.
Pois é, Bruno, antes de falar sobre o jogo, eu quero deixar bem claro que a nossa cobertura aqui no Uruguai não acaba, ou melhor, não acabou com o apito final do jogo, né? Ela continuou depois com a repercussão, mas essa cobertura vai continuar daqui a algumas semanas, com materiais especiais que a gente produziu aqui. Só vamos deixar esse spoiler, né, Bruno? Que vem coisa isso muito boa, interessante aqui do Uruguai para o torcedor gaúcho, né? Deixar bem claro, fiquem ligados no Globo Esporte, no GE.globo e no Globo Esporte da RBS TV. Tem coisa boa aí. A gente vai anunciar no decorrer aí da programação, como diz o ditado, né? Mas vamos lá, Bruno, falando do jogo, então. Claro que o gosto foi amargo, como disse o Alô Patrick, mas a sensação ela é dividida em duas, digamos assim. Uma pelo rendimento e a outra pelo resultado. O resultado foi ruim, o resultado foi frustrante, porque o Inter podia ter saído daqui classificado e não conseguiu. Né? Essa classificação daria até uma oportunidade para o Mano testar, ou não digo testar, porque todos já foram testados, mas dar uma rodagem para alguns jogadores, de repente, no jogo contra o Independiente Medellín do Beira-Rio, como vamos colocar assim o Luca. O Luca jogar mais tempo, o Luca começar jogando, né? O Inter está com esse problema aí da centroavância, digamos assim, até a chegada da Ener Valência. De repente seria interessante, mas agora não vai poder fazer isso, né? Vai ter que jogar para ganhar, porque só tem um resultado que interessa lá no Porto Alegre. É vencer ou vencer. Esse foi o lado frustrante. O lado bom e muito bom que se viu aqui e que eu acho que deixou o torcedor colorado esperançoso foi o rendimento da equipe durante os 90 minutos. Os colorados vinham sofrendo nos últimos 4 ou 5 jogos com o segundo tempo do Inter. Contra o Bahia foi um terror, foi um filme de drama com terror. Depois, mais 2, 3 jogos também sofreu bastante. Contra o Santos já foi um pouquinho diferente e contra o Nacional no Uruguai foi bem melhor, porque para mim assim, foi a melhor atuação do Inter na temporada, uma atuação consistente, convincente, uma atuação sólida. O Inter jogou durante os 90 minutos da mesma maneira, com organização tática, nunca se desorganizou, com qualidade técnica superior ao adversário, e principalmente na questão anímica e questão física. O Inter competiu os 90 minutos porque sabia que tinha que ser assim. Se não fosse assim, competindo, o Inter poderia ter saído com um resultado pior. E na questão física, deu para notar que o Inter não cansou, não baixou a guarda pelo cansaço, e sim atacou até o final do jogo, né? Isso foi a parte boa. Até o Mano disse: eu fico 80% satisfeito com o desempenho e 20% insatisfeito com o resultado.
Eu coloquei na análise em GE.globo, Fernando, que o Inter teve desempenho, o Inter jogou bem em Montevidéu, teve chances de gol, teve uma com o Johnny no primeiro tempo, que aparentemente estava impedido, né? Nós dois acompanhamos a partida atrás da goleira, bem em frente ao torcedor colorado, né? Então ali a impressão do impedimento para nós ela fica um pouquinho comprometida, mas foi uma chance de gol que o Johnny parou no Rochet, teve uma pancada do Pedro Henrique, em que o goleiro uruguaio fez uma boa defesa. No segundo tempo, o Pedro Henrique, se ele acerta o domínio, ele poderia ter chances de marcar o gol, até mesmo driblar o Rochet. Tem o gol, que pela jogada, um golaço do Alan Patrick, e ainda tem uma chance com o Wanderson, né? Então o Inter teve volume e conseguiu criar oportunidades, e a pressão do Nacional foi baseada em chuveirinho, né? Uma expressão nossa, né? O chuveirinho, bola na área daqui, bola na área dali,
Exatamente.
E o Inter conseguiu segurar essa pressão, então o desempenho do Inter foi bom aqui em Montevidéu. E há um crescimento dos últimos jogos para cá. O Inter competiu muito, e o Mano explicou que também passa pela entrada de Rômulo na meia cancha, que é uma grata surpresa, né? Poucos esperavam uma continuidade para o Rômulo, ele está bem no meio campo, e ele deu essa competitividade. Então o Inter foi um time que dividiu, foi um time que ganhou divididas, que teve hierarquia em campo. O Inter mereceu o resultado, e o Inter teve maturidade. Então, o Inter teve desempenho, competitividade, merecimento e maturidade. Poucas vezes vimos isto em 2023. O problema é que uma bolinha safada, né? Uma bolinha aérea do Nacional, uma jogada manjada do Nacional entrou ali pelos 40 e poucos do segundo tempo. No momento, Fernando, e foi bem na nossa frente o lance, né? E aí que tem um pouquinho de azar também. O Inter em campo com Igor Gomes, Moledo, Mercado, Vitão e ainda tinha o alemão, o Johnny, que é um jogador de estatura, e o Inter levou um gol no finalzinho e sai de Montevidéu com esse sentimento ambíguo, né? Que tu mencionasse há pouco. Um sentimento de que jogou bem, vem melhorando, que as coisas parecem que estão voltando para os trilhos, mas com aquele gostinho amargo da bola aérea safada que entrou aos 43 do segundo tempo. E que
Pois
evitou
é,
a classificação antecipada, né?
pois é, a questão é a seguinte: teve tudo isso. Eu vou lembrar ainda de um lance do Pedro Henrique. Foi praticamente o primeiro chute a gol do Inter, do Pedro Henrique, ali pela esquerda. Ele dá uma chapada em curva e o Rochet pega firme aquela bola. Foi uma bola colocada, não foi muito forte, por isso que o Rochet pegou firme. Mas o segundo lance, o segundo duelo do Pedro Henrique com o Rochet, aí sim, ele deu uma pancada, com força, e o Rochet espalmou para escanteio. E aí teve mais um lance do Pedro Henrique no segundo tempo, que ele adiantou um pouquinho demais a bola. Esse é o problema que eu estou vendo do Inter, os jogadores que correm bastante, que têm muita velocidade, às vezes eles correm mais que a bola. E aí, quando acontece isso, eles erram a passada na hora do chute. Foi o que aconteceu com o Wanderson, por exemplo. O Wanderson recebeu a bola do alemão, ele deu dois toques na bola. O segundo toque, ele adiantou demais a bola, e quando ele foi concluir, ele estava com o pé de apoio muito próximo da bola, e foi aí o erro do lance. Foi aí o erro do lance. Mas, como você falou, o Inter foi bem os 90 minutos, foi sólido, coisa que a gente não via, né, anteriormente. Acho que as escolhas do Mano foram boas. Vamos até falar o bastidor da reportagem, né, Bruno? Porque é interessante,
Vamos.
porque a gente não vê o treino, então a gente começa a especular uma escalação. Aí a gente começa assim: pô, o mercado está de volta, à disposição. Será que ele começa o jogo? Você apostou que ele começaria o jogo. Eu coloquei em dúvida, porque eu consigo, às vezes, ler o pensamento do Mano, né? E um pouco assim, ver a questão de estratégia, de treinadores. E eu disse para ti: eu acho que ele começa com o Moledo, porque a bola aérea do Nacional, ela é muito perigosa, e o Moledo é bom na bola aérea. E acho que começa com o Moledo e com o Igor Gomes na lateral direita e não com o Bustos. Eu falei isso aí para ti na segunda-feira, quando a gente chegou aqui.
Verdade.
E aí tu perguntou, mas o Bustos é titular? Eu disse, ah, tudo bem, o Bustos é o titular, mas Vigor Gomes já jogou como titular quando o Bustos estava machucado. E para um jogo como esse, que tu precisa de altura na defesa, o Igor Gomes é melhor que o Bustos. De repente o Mano está preocupado com isso. E foi o que acabou acontecendo. O Igor Gomes jogou por causa da altura, por causa do contato físico. E o Mano previu um jogo físico aqui e foi o que aconteceu. Eu errei a questão do mercado, mas aí me faltou subsídios, né, para sustentar o mercado, o que se viu depois no jogo. Eu lembro que tu também comentou comigo, Bruno, que o Mano ia jogar no contra-ataque aqui, que o Mano disse isso na coletiva após a vitória contra o Santos. Uhum. Só que o que se viu não foi o Inter jogando no contra-ataque, foi o Nacional jogando no contra-ataque. O Nacional simplesmente deu a bola para o Inter, porque o Nacional estava com medo de atacar. Com medo de atacar porque o Nacional sabia, se ele atacasse, se ele se atirasse, ele ia tomar. Porque é inferior ao Internacional. Então ele deu a bola. E aí o Mano acertou colocando o mercado, porque o mercado, quando se tem a bola, o mercado é mais útil que o Moledo. A saída de bola do mercado lá de trás é melhor que o Moledo. E aí o Mano, de repente, ele deu um migué lá em Santos, dizendo que ia jogar no contra-ataque. O que aconteceu? O Inter teve a bola e aí a escolha do mercado foi acertada, porque o mercado dá uma qualificação melhor com a bola lá de trás do que o Rodrigo Moledo. O Rômulo, para mim, realmente foi uma surpresa. E depois se transformou numa surpresa positiva e depois, durante o jogo, se transformou numa preocupação para os colorados. Porque ele se mostrou um jogador enérgico, um jogador com marcação forte, com imposição física. E aí, no início ali do jogo, ele tomou um cartão amarelo. Eu, particularmente, eu não posso dizer se foi justo ou não, porque a gente estava atrás do gol e, para nós, assim, o lance não foi claro. Só quem estava olhando pela televisão. Enfim, o Inter reclamou muito. Mas ali, logo nos dois, três lances seguidos, eu senti o Rômulo um pouco inibido, com medo de tomar o segundo amarelo e ser expulso. Mas depois, acho que passou aquela preocupação maior ali, ele jogou naturalmente. No segundo tempo, obviamente, quando o Nacional cresceu um pouco mais de imposição dentro do jogo, aí o Mano tirou ele e colocou um Campagnaro. E acho que o Mano acertou a escalação. Gostei do Depena lá do lado direito, uma questão tática. Até comentei contigo depois no quarto do hotel. O Depena foi o Maurício. Né?
É verdade.
O ataque do Inter foi... era e vinha sendo Maurício, Alan Patrick e Wanderson ou Pedro Henrique e um centroavante. Quarta-feira, foi Depena, Alan Patrick, Pedro Henrique e Luiz Adriano. Então foi uma escalação coerente, foi uma escalação equilibrada, uma escalação correta para o jogo daqui do Uruguai. Eu vejo assim. E por isso que o Inter, com mais atitude, com uma disposição física melhor, eu não vou dizer que é um condicionamento físico melhor, porque não, a melhora física não existiu ainda. Mas uma disposição física melhor, digamos assim. O Inter fez o melhor jogo da temporada.
Eu gostei muito da atuação de Gabriel Mercado no jogo de quarta-feira, e acho que foi uma pena, não só pelo gol sofrido, claro que aquele gol do Damiani ali transformou uma noite perfeita num cenário repetido, né, de gol no finalzinho, o que já tinha acontecido no Beira-Rio, uma bola aérea do Nacional pelos 40 e poucos, e também lamento pela partida de Gabriel Mercado, especialmente no segundo tempo. Atrás da goleira, Fernando, nós temos uma visão muito especial e muito diferente, que pouquíssimas pessoas têm acesso, né? O jogo da cabine, o jogo da televisão é um jogo, o jogo atrás da goleira é outro. Então, ali no momento de pressão do Nacional, depois do 1-0, o mercado ganhou praticamente todas as divididas. O mercado ganhou por cima, o mercado ganhou por baixo, o mercado ganhou na imposição física. E eu comentei contigo depois do jogo, durante o jogo, ainda no 1-0 do Inter, gente, o mercado tá jogando porque ele é um jogador de hierarquia. Ele é um jogador de Libertadores, é a cara do mercado esse jogo. E o futebol, ele é... dá voltas, né? Aconteceu do mercado ficar, não digo pregado, né? Mas ele não teve a impulsão necessária. E o Damiani colou no mercado, ganhou na bola aérea. E aí a atuação do mercado, ela fica, não digo comprometida, mas ela fica marcada pelo erro na bola aérea, né? Foi um grande jogo do Gabriel Mercado.
Pois é, Bruno, eu não, eu, a gente tem que cuidar, às vezes, quando faz uma avaliação dessas, o torcedor, eu tô falando, né?
Uhum.
Porque você falou bem, a gente ali atrás do gol, a gente tem uma visão diferenciada, a gente parece que a gente está dentro do jogo e a gente vê, às vezes, a dificuldade do lance, né? A dificuldade de se tomar uma decisão naquele lance ali, a dificuldade de sofrer um drible, mas também a dificuldade, às vezes, da recuperação e de ter o sucesso, né, numa situação de jogo. E eu te confesso que eu fiquei até preocupado com a Laura, viu? Porque tu estava ali apaixonado pelo mercado. Eu, meu Deus do céu, o que está acontecendo com esse homem? De tanto que tu elogiou o mercado. Não, mas tirando a brincadeira, realmente eu concordei contigo naquele momento do segundo tempo ali, quando você falou do mercado. Eu disse, verdade, o mercado tá de patrão da defesa. Mas aí, Bruno, depois do lance, né, que aconteceu o gol, eu não consegui ver quem tinha falhado. E aí eu fui me socorrer às imagens, né, da televisão. E eu percebi ali uma falha, não vou dizer uma falha coletiva, porque digamos que teve uma falha de 2, 3 jogadores. E é uma falha, de repente, de posicionamento e de atenção. Eu vi que o René estava num jogador que estava atrás do Damiani, que cabeceou. O René estava marcando um jogador. E aí a gente não sabe quem deveria marcar o Damiani, se ele realmente estaria livre, ou se o mercado era o cara da bola, né? O mercado, no caso, estaria marcando por zona, né? Pegaria a bola na zona dele ali. O que podia ter acontecido ali, eu olhando assim como digamos assim, entre aspas, jogador, ex-zagueiro, o René poderia ter atrapalhado a corrida do Damiani, mas o René estava cuidando de um outro jogador lá no segundo pau. E aí, às vezes, tu não precisa cabecear a bola, tu tem que atrapalhar o jogador a correr, a se impulsionar. E o cara teve chance de dar uns 2, 3 passos ali, ele teve uma impulsão muito boa, uma impulsão maior que a do mercado, e aquilo ali acabou se impondo, né, ao zagueiro do Internacional. Por isso que saiu o gol. Porque se de repente, se o mercado pega o cara atrapalhado, sem uma impulsão boa, o mercado poderia tirar aquela bola. Só que ele veio na corrida, ele se impulsionou bem, e aí meio que atropelou o mercado naquele lance. Subiu lá em cima e tirou do John. E também acho que o John poderia ter dado 1 ou 2 passos à frente. O John ficou meio que parado, quase que debaixo dos paus, né? Não era bola para o John sair. Não era bola para o John sair. Ela foi na divisa, ela foi na linha da pequena área, mais para o segundo pau. Eu, para mim, se o John está um passo à frente, ele consegue interceptar a bola porque ela foi uma cabeçada cruzada. Nós estávamos quase na linha da bola, né, Bruno?
É.
Ali atrás do gol. E se o John está um passo à frente, de repente ele poderia ter interceptado essa bola.
A bola do Damiani.
Foi uma pena, realmente, olhando assim num contexto, eu vejo isso. Agora, olhando bem, bem, bem curto e grosso, né? Foi uma jogada em cima do mercado, enfim, manchou um pouco a atuação dele.
É. A bola do Damiani, ela entra num ponto da goleira, do arco, bem na diagonal do meu olhar. Então eu vi assim a trajetória, se não tem a goleira, a bola quica e bateria em mim, atrás da placa de publicidade.
Exatamente, ela foi na bochecha. Ela foi na bochecha.
Eu vi o lance com perfeição, foi na minha frente. É um espetáculo, né, Fernando? Bruno. Acompanhar o jogo atrás da goleira. Quando o cara cabeceia a bola, a gente vê aquelas gotículas de suor, aquelas gotículas do gramado molhado, voando. São detalhes românticos do jogo, né? É muito bacana. Mas, por exemplo, atrás da goleira,
Bruno, só
do lado oposto...
Com perdão da redundância, ela foi na bochecha.
Na bochecha, exatamente. Atrás da goleira também tem seus bônus e ônus, né? Porque eu não tive a dimensão no momento da chance que o Wanderson perdeu, por exemplo. A gente não tem essa profundidade, porque ficamos
atrás
do Inter ali, né? E do outro lado parecia uma chance qualquer, mas revendo, como diriam os antigos, o tape do jogo, né? Os melhores momentos, o Wanderson perdeu a passada, e ali, se o Wanderson chega certo, ele tem a goleira inteira na frente dele, era só deslocar do Rocher, né? Mas enfim, foi, como dissemos, uma boa atuação do Inter, né? Talvez uma das melhores, se não a melhor, isolando do contexto externo, né? Analisando só jogo, talvez, por tudo que dissemos, tenha sido uma das melhores ou a melhor atuação do Inter, mas o resultado, ele foi frustrante, né? E o Inter deixa Montevidéu com esse sentimento ambíguo. De um lado, uma boa atuação, um bom desempenho, uma evolução, como disse Mano, uma evolução, aspas, notória, fecha aspas, e do outro, o golzinho de bola aérea no fim, a classificação adiada, um gol que pesa, né, que traz uma carga. Vamos torcer para que o Inter mantenha esse nível, né, e que o Inter consiga um bom resultado contra um adversário em crise no domingo. O Inter pega o Vasco, que levou 4-1 do Flamengo na última segunda-feira. Fernando e eu já estávamos aqui em Montevidéu, em outras pautas, né, em outras correrias, vamos colocar desta forma. Quando eu puxo o celular do bolso, eu vejo, nossa, o Vasco levou 4-1 do Flamengo. Eu sequer vi os melhores momentos deste jogo, mas é um adversário em crise, né? Então eu acho que uma boa oportunidade do Inter aliar o bom desempenho aqui de Montevidéu com o resultado para entrar na data FIFA, né? Terá aí 10, 11 dias de descanso. Descanso não, né? 2 ou 3 de descanso e uma semana de treino pegado para recuperar a forma física com um moral elevado e, quem sabe, aí numa posição um pouquinho melhor no Campeonato Brasileiro. São 5 jogos sem perder, Fernando. 3 vitórias, né? Metropolitanos, Bahia e América. 2 empates, Santos.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
E nacional, em termos de tabela de classificação, o Inter depende de uma vitória para classificar as oitavas, né? Uma vitória no dia 28 no Beira-Rio contra o Independiente Medellín. O Nacional provavelmente somará 3 pontos, porque pega o Metropolitanos em casa, né? Então, o empate, no fim das contas, foi bom para o Nacional, porque o Nacional tem praticamente uma vitória certa, a não ser que cometa erros homéricos aqui em Montevidéu, mas o Nacional tem a faca e o queijo na mão para classificar. E no jogo do Beira-Rio, ou Inter ou Din, né? Um dos dois vai se classificar e o Inter depende das próprias forças. O Mano disse depois do jogo aqui em Montevidéu, né, Fernando? Que quando o jogador não tá confiante, ele erra um passe de 4, 5 metros, né? Ele não consegue acertar um passe fácil. E é isso que tá acontecendo com o Vasco, né? A bola vai morder o Vasco. Se o Inter colocar pressão, a bola vai morder e é a chance do Inter encaminhar uma vitória.
Eu até vou dar um exemplo, eu vou pegar um exemplo do Alemão, que o ano passado o Alemão foi uma grata surpresa para a torcida do Inter, foi o goleador do Inter na temporada, não iniciando desde o início do ano, né? E começou um ano muito ruim, e aí ele chegou no fundo do poço, né, em termos de qualidade técnica, em termos de confiança. E isso está atrapalhando o Alemão hoje em dia, que o Alemão às vezes pega a bola e ele não consegue pensar de tão pressionado, de tão nervoso que ele deve estar em campo. Às vezes parece que dá um branco no Alemão. Contra o Nacional, aqui uma hora ele pegou a bola, ele podia ter dado para o Alan Patrick na esquerda. Ele estava na intermediária de ataque, ele meio que caminhou, parece que ele não sabia o que fazer com a bola. Uhum. Aí ele acelerou em direção ao gol. E ele podia ter dado para o Alan Patrick, ele não deu. Depois do lance, que não aconteceu nada, o Alan Patrick cobrou dele e cobrou energicamente do Alemão. Então, o jogador, quando está em uma fase, quando está pressionado, ele fica assim. Às vezes ele dá um tilt, ele reseta, sabe? Ele não raciocina direito, a bola queima. E é isso que acontece quando o time todo está assim. Como você falou do Vasco.
O curioso, né? Eu concordo com tudo que o pessoal tem comentado a respeito do Alemão aí, ele tá em má fase, até digamos que ele virou uma vinheta do meme, né? Com aquela furada contra o Bahia, mas a verdade é que o Alemão deu uma pifada pro Wanderson no Beira-Rio, né? Que o Wanderson desperdiçou, que ali já tava 1-0 pro Inter, ou 0-0, e o Alemão também deu uma pifada pro Wanderson aqui em Montevidéu, né? Então, daqui a pouco, se tivesse um pouquinho mais de capricho do Wanderson, o Alemão teria 2 assistências a mais e talvez seria ali a faísca para o Alemão retomar um pouquinho da confiança, né? Porque tem vezes que o Alemão está apanhando da bola, mas isso passa muito também por confiança do jogador. Então, para a gente encaminhar o encerramento aqui, Fernando...
Eu até na reportagem para o Globo Esporte do jogo lá do Uruguai, eu citei que... Por incrível que pareça, O lance do o gol do jogo passou pelos pés do alemão numa jogada de lucidez, né? Rara lucidez do atacante, que foi um excelente passe assistência que ele deu para o Wanderson. Se sai o gol ali, como você falou, o alemão estaria hoje sendo comemorado pelo torcedor do Inter com a assistência que ele deu.
É verdade. E aqui, melhor dizendo, aí ou lá em Porto Alegre, né? Porque estamos em Montevidéu, né? No Sim, momento dessa gravação.
Está sendo gravado aqui,
O alemão fez uma jogada brilhante, né? Ele tem um drible lindo no adversário e um tapa de calcanhar pro Wanderson, né? Então, às vezes, Sim. também o alemão tem seus momentos de lucidez, né? E o Mano disse, né, que o Inter ainda desperdiça muitas chances de gol. A ver se com o Ener Valência, né, as coisas melhoram. E elas tendem a melhorar. Então, eu disse no início do podcast que eu queria reservar uns minutinhos para falar do Ener. Então, aqui vai. É óbvio, né, Fernando, que publicamente nenhum dirigente vai chegar no microfone e vai mandar a real. Isso não vai acontecer. Nós sabemos, estamos aí há alguns anos nesta correria, né? Você há alguns anos a mais, né? Você tem já alguns fios branquinhos aí com a experiência do futebol, né? Ex-jogador. Um estudante do futebol sabe muito bem que um dirigente não vai chegar nos microfones e mandar real. Mas nos bastidores ali, né, como somos jornalistas espertos e algumas vezes malandros no bom sentido, a gente cola nos caras e puxa daqui, puxa dali, larga o papo, vai, vem, pá. Bom, a questão do Ener é a seguinte. O Inter espera anunciar a contratação do Ener Valência na próxima semana. Alguns acreditam que pode ser depois do jogo do Vasco. Pode ser, mas fica aí entre o pós-jogo do Vasco e a próxima semana, porque o Valência joga domingo pelo Fenerbahçe contra o Başakşehir, acho que alguma coisa assim, o adversário pela final da Copa da Turquia. Mesmo com vínculo até 30 de junho, termina a temporada europeia e o Valência, digamos que já fica livre. O Valência vai para a seleção equatoriana, foi convocado, disputa os amistosos contra Bolívia e Costa Rica nos dias 17 e 20 de junho e depois terá um período de descanso. Até lá o Inter já vai ter provavelmente anunciado a contratação do Valência. Aí entre os últimos dias de junho e os primeiros dias de julho, o Inter espera Valência no CT Parque Gigante para exames médicos, apresentação oficial, assinatura do contrato, que se não me engano será de 3 temporadas, a ver se 2 ou 3 anos, mas é um contrato no mínimo de 2 anos. Se estiver bem fisicamente, e ele está, no momento está bem, se estiver ok fisicamente, se estiver regularizado no BID, o Inter projeta ou especula a estreia de Ener Valência para o dia 9 de julho contra o Fluminense no Maracanã pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Repito, o Inter não vai oficializar nos microfones, mas nos bastidores, algumas pessoas aí muito bem informadas que circulam pelos corredores de Beira-Rio e Parque Gigante e que estiveram aqui em Montevidéu, falaram isso não somente para o GE, né, mas também para todos os colegas que estiveram ou que estão aqui na capital uruguaia. Portanto, Ener Valência, a cereja do bolo, a grande contratação para 2023, cada vez mais perto, o Inter pretende anunciá-lo nos próximos dias. Algum pitaco sobre o Ener, o Fernando? É o que... O que eu sei do Ener é que ele chega, veste a camisa 13 e joga.
Não, pela qualidade dele e pela fase que ele está vivendo no campeonato turco, no futebol turco, é por aí, é bem por aí. Chega, veste e joga. Só que eu sou muito assim, cara, eu fico muito com o pé atrás com um jogador que volta da Europa, do Oriente Médio para cá, com relação a ritmo de jogo. Uhum. Né? O Luiz Adriano voltou de uma maneira, né? Eu tenho outros exemplos aí, até poderia colocar uns exemplos do maior rival do Grêmio, mas como a gente está falando do Inter, eu vou ficar só no Inter. O Tyson voltou também, precisou de uma readaptação. Vamos ver como vai chegar o Ener, porque numa dessas ele está num ritmo diferente, né? Ele vai ter aí esse período de férias, vai dar uma descansada e... Mas se ele realmente é bom, ele está numa boa fase, ele não vai precisar de muito tempo para se adaptar aqui ao futebol brasileiro. E o que o Inter precisa é um cara que faça gol, né? Que faça gol e que desafogue um pouco a pressão, principalmente lá o sistema defensivo. Porque é como o Mano uma vez falou, se tu não toma gol, tu faz um, tu ganha o jogo. Agora, se tu toma um gol, tem que fazer dois. Se toma dois, tem que fazer três. Se toma três, tem que fazer quatro. Aí as coisas começam a complicar. Mas, assim, tem que ver como é que ele vai chegar. Questão física, principalmente. Questão de ritmo, de competição também.
Uhum. Aparentemente está bem. Ele tem 50 jogos na temporada europeia. É um número bom, né? É um número de quem praticamente joga todas. São 50 jogos, 36 gols e 7 assistências. 36 gols e 7 assistências em 50 jogos na temporada europeia. Luiz Adriano e Alemão, por exemplo, juntos, eles têm 6 gols em 2023. Então vejam só a diferença, né? Claro que existe toda a questão de adaptação, a Turquia é um outro futebol, creio que esteja abaixo do nível do futebol brasileiro, mas é um jogador de hierarquia, como a gente costuma dizer, né? Um jogador de Copa do Mundo, com passagens pela Liga Inglesa, com passagens por outros clubes. É um jogador que vai agregar muito, e o Inter aposta no salto de qualidade com o Ener Valencia. O Inter confirmando a classificação às oitavas da Libertadores e com o Ener Valencia e talvez um novo camisa 5, né? O sonho é o Cuejar, mas existem aí negociações do Cuejar com o Corinthians. O Inter sobe um degrau, né? O Inter fica um time mais competitivo. Até a possível, né? O eventual, porque no futebol é dinâmico, né? Isso é uma projeção do Inter, tudo que eu disse de anúncio, de Valência, de chegar em Porto Alegre e de estreia, né? Até esse jogo contra o Fluminense, possível estreia de Ener Valencia, o Inter terá Vasco no Beira-Rio, Coritiba no Couto Pereira, América Mineiro no Independência, Independiente Medellín no Beira-Rio e Cruzeiro no Beira-Rio. Serão 2-4 jogos pelo Campeonato Brasileiro e 1 pela Libertadores. Dizendo que 1.580 torcedores colorados estiveram no Parque Central, foi uma linda festa. O público na casa dos 34 mil, somando uruguaios e brasileiros, foi uma grande festa. Tivemos alguns incidentes antes do jogo, né? 3 ônibus do Inter foram apedrejados, um torcedor ficou ferido, foi atendido, retirou um caco de vidro do olho e foi para o Parque Central. Está tudo bem com este torcedor. E dentro do estádio tivemos mais uma vez um episódio lamentável de racismo, né? Um torcedor do Nacional imitando um macaco e direcionando esta imitação para o setor da torcida do Inter. Fechamos, Fernando? Passamos a régua?
Vamos lá, fechamos então, Bruno.
Só então. Muito obrigado pela participação, Fernando. Foi uma honra dividir aqui os trabalhos em Montevidéu com um amigo e também com o nosso repórter cinematográfico, Dalmir Pinto.
Uma honra também, Bruno.
Fechamos. Obrigado, Fernando. É o GE.Globo e a RBS TV, né? Trouxemos a nossa redação integrada para Montevidéu e acompanhamos o empate do Inter com o Nacional pelo placar de 1-1. Ponto final no episódio 226. Na próxima semana vamos projetar Inter e Vasco e quem sabe já com o anúncio de Ener Valencia aí, já em Porto Alegre, no conforto do nosso estúdio. Não que não estejamos muito bem aqui em Montevidéu. Um abraço a todos e voltamos na próxima semana.